Olá, seja bem-vindo a mais um Observadores Como Nós. Eu sou a Maria João Simões e hoje é meu convidado Jorge Fernandes, investigador, politólogo, colunista, mas que é também filho, irmão, marido, dono de uma biblioteca invejável e um apaixonado por música brasileira. Olá Jorge, bem-vindo.
Olá Maria João.
Obrigada por ter aceitado o meu desafio.
Obrigado eu pelo convite.
Nasceu em Viana do Castelo, a 11 de novembro de 1986. Como é que foi a sua infância? Do que é que tem memória? Como é que era o Jorge em criança?
Foi uma infância muito feliz, foi uma infância muito feliz. Eu nasci ali numa... Eu nasci ali num momento que foi um momento, acho eu, interessante. Quer dizer, não sou eu em particular, mas as pessoas que nasceram ao mesmo tempo que eu e que depois tiveram a felicidade de ter acesso a algumas coisas, enfim, o país estava a mudar muito na altura, mas eu nasci ali num momento que foi na interseção de ainda poder gozar uma infância pré-internet, pré-smartphones, pré-essas coisas todas, que hoje em dia são ubíquas em todo, enfim, para toda a gente e para todos os miúdos, para quem está a crescer, mas ao mesmo tempo tive acesso muito cedo, eu tinha para aí 11, 12 anos quando os meus pais colocaram o acesso à internet em casa, estamos a falar talvez no 1996, 97,
portanto era, sim, um tempo 10, ainda, 11 anos.
Era relativamente cedo ainda no contexto cá em Portugal, não é? E portanto, ao mesmo tempo deu para ser ainda uma infância analógica, digamos assim, e ao mesmo tempo já uma infância digital sem ser excessivamente imerso.
Intrusiva, não é?
Exatamente.
Essa infância analógica permitiu mais contacto com as outras crianças, mais o brincar na rua.
Não,
era também isso ou não?
Mais ou menos. Não muito, porque eu sempre fui bastante nerd.
Reservado?
Mas sempre fui bastante nerd e nunca, sempre tive alguma dificuldade. A maioria dos meus amigos, pessoas com quem eu era próximo, aliás, são pessoas que tipicamente são mais velhas ou até bastante mais velhas do que eu. Nunca tive muitas pessoas assim na minha idade, exatamente, que fosse, quer dizer, tinha amigos e enfim, conhecidos, mas amigos mesmo próximos.
Eram todos mais velhos.
Tipicamente eram bastante mais velhos do que eu, mesmo quando eu era, já ainda era relativamente...
E como é que explica isso? Era porquê? Porque aprendia com eles? Era isso?
Não, isso também, quer dizer, mas acho que... Enfim, acho que eram pessoas com quem eu potencialmente poderia conversar mais ou ter alguns interesses mais em comum, em algo em comum, e portanto era mais sob esse ponto de vista que a coisa se dava, digamos assim.
O Jorge não só nasceu, como passou toda a juventude em Viana do Castelo, só saiu de lá com 18 anos. O que é que fica desses tempos? O que é que mais gostava de fazer?
De ler, basicamente. Daí a coisa de ser nerd,
livros,
não é?
Sim.
E portanto, lá está, a coisa analógica, digamos, essa componente analógica, digamos assim, permitiu-me ainda ter tempo, por exemplo, hoje em dia, e eu noto isso, os livros dão uma coisa um bocadinho diferente, mas, por exemplo, relativamente à música, quer dizer, quando eu era adolescente e um bocadinho mais, enfim, um bocadinho mais novo, quer dizer, eu, por um conjunto de circunstâncias, tinha acesso a muitos discos, a muitas coisas, enfim, que nem sequer eram muito comuns cá em Portugal, e o facto de recebermos um número relativamente limitado de coisas, digamos assim, obrigava-nos quase a observar e a consumir aquilo com alguma intensidade, ao contrário de hoje. Aliás, eu próprio noto isso, quer dizer, o excesso de escolha que existe, por exemplo, no Spotify ou em qualquer plataforma de música, faz com que, no fundo, nós não ouçamos discos. Quer dizer, podemos escolher um disco ou uma coisa qualquer que ouvimos até à exaustão, mas já não há aquela coisa de, bem, eu esta semana tenho aqui 3 ou 4 discos novos e realmente vou ouvir isto aqui. Era um tempo um bocadinho diferente, mas ao mesmo tempo foi já um tempo em que havia muita escolha, mas ainda um tempo em que não havia uma escolha excessiva sob esse ponto de vista. E, portanto, aí acho que foi uma combinação feliz, que pura coincidência, claro.
O Jorge tem um irmão mais novo, ele também era assim?
Sim, o meu irmão é um mega nerd também, mas é muito...
Mega nerd?
Não, meu irmão é um mega nerd diferente de mim. Os interesses dele são diferentes de mim, mas embora o meu irmão seja uma pessoa um bocadinho mais... Tem muitos mais amigos do que eu, digamos assim, é uma pessoa muito mais, sob esse ponto de vista, muito mais sociável, mas o meu irmão é um mega nerd. Ele acabou por seguir um percurso académico parecido com o meu, ele fez o mesmo curso que eu fiz e fez o mesmo doutoramento e tudo que eu fiz, e ele acabou a doutorar-se no Instituto Universitário Europeu em Florença. Embora os interesses dele sejam ligeiramente diferentes do meu, mas há muitas
semelhanças.
Sim, eu diria que sim.
De Viana saiu não para muito longe, ali para Braga, para a Universidade do Minho, onde se licenciou, e de Braga vem para Lisboa para fazer o mestrado. Como é que foi a adaptação de, aqui já era um homem, do homem do norte à capital?
Foi bom, esses anos em Lisboa foram uns anos muito felizes. Eu cheguei a Lisboa com 2007 e na altura vim acompanhado de um. Vim acompanhado no sentido em que um grande, uma pessoa que, é um grande, uhum. que era e que é um grande amigo meu. E foram uns anos muito felizes, porque foram uns anos de descoberta de muita coisa. Havia uma percepção e havia uma coisa clara de que existia um conjunto grande de coisas que, para serem consumidas, tinham que ser consumidas em Lisboa. Uhum. Hoje em dia, mais uma vez, eu acho que as coisas, apesar de tudo, estão um bocadinho mais mitigadas. Mas em 2007, foi quando nós viemos, as coisas estavam, apesar de tudo, muito mais... Quer dizer, não havia plataformas de streaming, as coisas eram muito diferentes. E quando nós viemos, quer dizer, foram uns anos... Foram muito interessantes do ponto de vista académico. Eu tive a sorte, na altura, fui para o Instituto de Ciências Sociais, que na altura, naquele momento, naquele contexto, era uma coisa... bastante diferente daquilo que é hoje. Infelizmente, hoje em dia já não, enfim, já não é a mesma instituição que era, mas naquele momento era um sítio muito interessante, especialmente para quem vinha de fora, no contexto português, e tínhamos acesso a um conjunto de pessoas, de conferências, de pessoas estrangeiras que passavam por ali, portanto, aprendi realmente imenso naqueles anos, e foram uns anos que foram muito importantes na minha vida e foram ótimos.
E toda essa descoberta, esses anos, atenuaram as saudades da família?
Não,
mantinha a relação, ia lá com frequência? Como é que ia fazer?
Sim. Não, ia. Quando estava em Lisboa, continuadamente, mas ia lá com frequência e mantinha uma relação, até porque o meu pai e a minha mãe são duas pessoas muito importantes na minha vida, porque, de alguma maneira, eles proporcionaram-nos, por um conjunto de circunstâncias, proporcionaram-nos uma vida... não só do ponto de vista da educação, mas do ponto de vista mesmo material, que foi uma vida, no contexto português, bastante privilegiada, quer dizer, não vale a pena negar, isso foi uma vida bastante privilegiada e, portanto, criaram-nos também, digamos, o conforto suficiente para nós, quando, em cada momento, escolhermos com liberdade total e fazermos o que quiséssemos e sem grandes, quer dizer, não estávamos propriamente preocupados em como é que vamos pagar a conta disto ou daquilo no final do mês. E isso é uma coisa, quer dizer, isso juntamente com o apoio de todo tipo de apoio que eles nos deram foi imprescindível e realmente, quer dizer, sendo uns pais excepcionais, foram pessoas que realmente nos deram um apoio que nos permitiu, quer dizer, fazer tudo o que queríamos até hoje.
Jorge, há pouco falávamos do analógico e do digital. Hoje vivemos então numa época do super digital em que tudo se passa na internet, nos computadores, nos ecrãs, mas o Jorge continua a comprar... São tudo, quase tudo em papel. Todos os dias recebe em casa dois jornais diários e assina aí umas 7 ou 8 revistas periódicas em papel. Estou muito bem informada, não é?
Sim, está muito bem informada, de facto. Alguém informou muito bem. Sim, claro. Não, eu sou... Aliás, é quase irónico, porque eu escrevo...
A ironia é escrever no jornal
escrevo no Observador, e o Observador é uma casa da qual eu gosto muito. Tenho um conjunto de pessoas que eu gosto muito mesmo e que são pessoas que prezam a liberdade de uma maneira, quer dizer, que sob um certo ponto de vista olham para a liberdade de uma maneira muito semelhante àquilo que eu olho, e que é uma coisa que é relativamente rara em Portugal. Sim, há essa ironia de eu contribuir para o Observador e ser uma pessoa aqui da casa e ao mesmo tempo ser quer dizer, eu sou só dá para ler em papel, porque o único, aliás, eu penso que o único jornal...
Mas porquê? É o tacto, é o cheiro, é...
Eu acho que é uma questão, é essa questão, é assim, os livros, assim...
E também porque cresceu, não é?
Exatamente,
a ler,
quer dizer, há uma questão de socialização em papel, não é? O papel faz parte da minha identidade enquanto pessoa. Aliás, eu digo imensas vezes à Mafalda, que é a minha mulher, que um dia que o papel acaba, ou, enfim, eu penso que nunca acabará totalmente, mas será um enorme desgosto para mim. Eu espero já não estar cá nesse momento e que o papel, se esse dia tiver que chegar, que eu já tenha morrido e que já não esteja cá. Mas o papel, de facto, para mim é uma coisa absolutamente central. E por vários motivos, quer dizer, uma pessoa, um jornal em papel tem uma ordem no sentido hierárquica, quase uma pessoa vê a capa, quer dizer, hoje em dia, nós estamos inundados de informação, não é? E o jornalismo também tem essa função de escolher e fazer escolhas e, no fundo, indicar ao leitor o que é mais importante, o que é menos importante. Portanto, este arrumar do mundo, especialmente se consumirem os bons jornais, pode ser, é muito útil para toda a gente, quer dizer, especialmente porque nós estamos inundados, digamos, de material, não é? Quer dizer, nós estamos absolutamente inundados em informação e, portanto, o papel cumpre, na minha opinião, uma função organizativa da própria cabeça do leitor que não me parece nunca que o digital possa substituir.
E esta paixão pelo papel reflete-se na quantidade de livros que tem? Nenhum em formato digital, pelo que sei. A sua biblioteca é, vá, o seu bem mais precioso. Talvez está a taco com a sua mulher, a Mafalda Pratas.
Não, a Mafalda não é um bem nesse sentido, enfim. Não, mas é assim, a minha biblioteca é provavelmente das coisas...
Cerca de 5 mil livros, Jorge.
Não, esse número aí foi mal informado. Então. A última vez que contámos vagamente foi quando mudámos de casa, e que foi recentemente, são cerca de 7 mil livros.
7 mil? Não é muita coisa. Uau, são mais 2 mil, faz muita diferença aqui.
Não, mas quer dizer, não é muita coisa comparada com... mas sim, a nossa biblioteca é uma biblioteca da qual eu gosto muito e que é o sítio. Aliás, eu estava a falar isso com uma amiga outro dia, porque ao longo dos anos eu tenho... Bem, eu vivi em vários sítios ao longo da vida, mas a biblioteca estava sempre cá em Lisboa. E agora, pela primeira vez, há uns meses, quando nos mudámos para Madrid, foi a primeira vez que a biblioteca foi,
se moveu
no sentido... Enfim... e de facto esta... O facto da biblioteca ir comigo é realmente para mim, pelo menos, onde a biblioteca está é a casa. Digamos, é a casa onde está é a biblioteca.
E o Jorge até chegou a fazer um seguro para a biblioteca, no caso.
Cheguei, não, tenho um seguro. Tenho que ter um seguro. Tenho um seguro, quer dizer, porque é indispensável. Assim, imagina
7 mil livros.
Imagina se acontece alguma coisa, um incêndio, uma coisa qualquer da vida, uma contingência que é normalíssima, que pode acontecer a qualquer pessoa e, portanto, eu não posso, quer dizer, estar, enfim, ser apanhado, digamos, na curva, não é?
E de onde é que vem a paixão especial por música brasileira? Ouvi dizer que gosta de cantar, e de ouvir música assim num volume vá, bastante alto em casa.
Não, são três coisas diferentes. Uma coisa é a paixão pela música.
Vamos pôr os pontos nos is, vá.
É, exatamente. Então, não, eu gosto de cantar em casa, mas não é cantar no sentido...
É cantarolar, sim,
exatamente.
Gosta de ouvir.
Gosto de ouvir, quer dizer, não é uma coisa aquela de ouvir em altos berros, mas gosto de ouvir com... E até, pronto, tem um sistema de som bastante digno, enfim, nada daquilo que quereria ter, mas enfim, mas é um sistema de som que me permite ter uma fidelidade, digamos assim, e perceber bem de onde é que as coisas vêm. E de facto, sim, há uma paixão desenvolvida muito, muito forte pela música brasileira. Eu até fiz...
Consegue perceber de onde é que vem isso?
Ah, sim, é muito simples. Quer dizer, eu acho que o bichinho sempre esteve lá. A coisa da música, aliás, foi muito trazida pelo meu pai. O Brasil em específico, foi uma coisa que me foi... Havia um amigo meu no liceu que tinha um pai, que tinha e tem, presumo, quer dizer, eu, por acaso, são pessoas que eu, por contingências da vida,
sim,
quer dizer,
os percursos,
enfim, são pessoas com quem eu nunca mais falei, mas teu pai, ele era angolano, cresceu e viveu sempre em Angola, etc, e foi ele, no fundo, que me introduziu àquele universo, e pronto, depois a partir dali, como se costuma dizer, o resto é história, não é? E portanto, foi uma coisa cultivada desde muito cedo, na adolescência, em aquela fase tipicamente que os adolescentes passam da música alternativa e não sei o que, eu tinha passado bastante mais cedo, porque tinha tido outro amigo lá está, que era muito mais velho do que eu, e que eu já tinha passado, quando tinha 10, 11 anos, já tinha passado pelo Nick Cave, pelos Tinder Sticks, essas coisas.
Mas
muito
dava sempre um passo à frente.
Quando cheguei à altura que ia começar a pensar, já dei o que tinha para dar com isto, e portanto, não. E depois, quer dizer, foi isso e o jazz ao mesmo tempo, e foram as duas coisas que pronto, quer dizer, que se começaram na adolescência e que se mantêm até hoje como... quer dizer, duas coisas que são importantes, quer dizer, e que eu continuo a cultivar bastante.
O Jorge diz que os intelectuais não se devem levar demasiado a sério.
Eu acho que ninguém se deve levar demasiado a sério, aliás. Uma das coisas boas, acho eu, aqui dos nossos, dos quatro membros do Fora do Baralho, é que nenhum de nós se leva demasiado a sério, quer dizer, acho que todos nos levamos a sério em certa medida. Uhum. É verdade. Mas, noutro ponto de vista, quer dizer, nós não temos vergonha, nós já passámos Marco Paulo no final de um Fora do Baralho, quer dizer,
já.
Eu não imagino nenhum programa de pessoas que se querem levar a sério no comentário em Portugal a passar Marco Paulo no final porque queriam celebrar uma comenda que o Presidente da República deu ao Marco Paulo. Portanto, nós passámos Marco Paulo, portanto, nós cultivamos bastante esse lado...
Do não se levarem a sério. Não,
sim, e eu acho que isso é uma coisa muito importante porque as pessoas não se podem levar demasiado a sério, porque senão depois, à altura, ficam chatas.
Já vamos, na segunda parte, falar sobre o seu percurso académico e carreira, mas sei que, do muito que já fez, uma das melhores experiências da sua vida foi poder fazer as aulas do James Wood, crítico literário da New Yorker, em Harvard.
Foi.
Porquê é que foi das melhores coisas que já fez?
Não, isso foi uma coisa, isso foi um acontecimento. Foi um ano e meio presencial, depois da pandemia. Quer dizer, eu estava cá em Portugal, não é? Mas ele continuava a dar as aulas e foi realmente um acontecimento, quer dizer, porque eram dois encontros semanais com o James Wood e eram cerca de 15, 20 alunos e ele, de facto, quer dizer, eram momentos de transe autêntico, porque ele tem uma, olha, aliás, voltando à questão de se levar a sério, num dos semestres fizemos uma cadeira sobre o ensaio, como enquanto estilo literário, digamos assim, e ele acabou na última aula, nos últimos minutos, disse: bem, eu trouxe aqui uma folha com o best-of uma espécie de best-of deste semestre, e muitas vezes durante a aula ele pegava, lia passagens, quer dos ensaios que estávamos a discutir naquele momento, quer muitas vezes, por exemplo, da Bíblia, de outros livros que ele achava que de alguma maneira poderiam servir para ajudar à interpretação daquele ensaio, e ele, no final desse semestre, disse: bem, eu tenho aqui uma folha A4, vou ler de um lado e do outro. Ele sentava-se, lia, ele tem uma dicção muito boa, lia, e o título da...
Do
best-of era Thank You for the Music, e ele distribui as folhas enquanto está a cantar o Thank You for the Music do Zaba. Portanto, quer dizer, ninguém está à espera de ver o James Wood a cantar Thank You for the Music, mas eu posso garantir-vos, e a Mafalda também, porque ela estava lá nesse dia, posso afiançar que, de facto, ele distribuía as folhas enquanto cantava o Thank You for the Music. Portanto, quanto à seriedade das pessoas, estamos completamente resolvidos, não é?
Jorge, a primeira parte passou a correr. Estou à conversa com o Jorge Fernandes. Vamos fazer um curto intervalo para as notícias. Já retomamos a conversa. Volte connosco. Até já.
Lo vi na televisão, foi um atentado em direto.
Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Episódio 2. Três facas. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira.
Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Segunda parte do Observadores Como Nós, hoje com o Jorge Fernandes, investigador, politólogo, colunista, mas que é também filho, marido, irmão, o irmão mais novo de que falámos na primeira parte, que atualmente vive na Holanda. O Jorge também vive fora, em Madrid, e os pais em Viana do Castelo, com o ninho vazio. Como é que vão gerindo as saudades?
Bem, os meus pais já estão muito habituados. Em 2009 eu saí de Portugal a primeira vez, quer dizer, para viver fora, não é? Fui viver para Florença nessa altura. Portanto, ao longo destes anos, embora na altura o meu irmão estivesse em casa, mas ao longo destes anos os meus pais foram-se habituando. Acho que
faz parte, não é? Mas,
faz parte.
Mas vocês não estão em Lisboa, agora estão.
É
diferente, não é?
É verdade, mas bem, por lá
distancialmente.
Há duas coisas. Os meus pais, entretanto, habituaram-se, quer dizer, eu, por exemplo, cheguei a morar na Califórnia e os meus pais, quer dizer, o meu pai quando eu digo, estou em Lisboa, estou em Madrid, bem, ok, está aqui ao pé de casa, porque entretanto, à medida que eu morei na Califórnia, morei em Boston, portanto, a proximidade, digamos, foi sempre, a noção de proximidade foi-se alterando à medida que o tempo foi passando. Claro que tendo os dois filhos fora, mas quer dizer, os meus pais nesse aspecto não são especiais. Isto é, infelizmente há muitas famílias portuguesas que sabem muito bem o que é ter dois, três filhos fora. E portanto é uma situação que infelizmente muitos pais, quer dizer, com que muitos pais se deparam, não é? E os meus pais, acho eu, pelo menos tenho o consolo, enfim, se é que se pode dizer assim, de saberem que tanto eu como o meu irmão estamos confortáveis. Portanto.
E como é que eles são em relação à sua carreira? Orgulhosos, imagino. Mas
penso que sim.
E são de expressar? Ou são mais contidos?
Acho que sim. Mas não são em relação a mim, acho que em relação ao meu irmão também. Sim, não são, claro, acho que sim.
Jorge, sim. E como é que é a vida em Madrid?
Ainda
é pouco tempo,
nós
não é?
Só chegámos há pouco tempo. Não
mudaram-se
é?
Em janeiro.
Mudámos em janeiro para Madrid. É uma vida confortável, uma vida boa. Há coisas. Bem, a vida em Madrid como cidade é uma coisa. Madrid tem uma vida, na minha opinião, pelo menos, bastante mais confortável do que Lisboa. Não estou a falar sequer de rendimentos, nada. Estou a falar da própria. A cidade é muito mais organizada, as coisas funcionam muito melhor. Transportes, limpeza, quer dizer, como cidade a coisa funciona. É uma cidade, sob esse ponto de vista, muito mais europeia do que Lisboa. Isso é uma diferença fundamental. Pois claro que há coisas que sentimos falta, não é? Sentimos falta de amigos, não é? Que deixamos aqui em Portugal e que eram pessoas, algumas pessoas muito queridas e que estão aqui em Lisboa, não é?
Isso é quando vêm cá têm que matar as saudades.
Exatamente,
de
por isso é quando vemos que
quando, aqui com quando, o tempo muito contadinho.
Quando estamos cá, estamos com o tempo muito contado porque temos que estar
muita
com o máximo,
visita para fazer.
Temos que estar com almoço e cafés e jantares com o máximo número de pessoas possível. Sim, isso aí claramente. É uma coisa que sentimos falta. E às vezes há acontecimentos que nós falhamos cá, por exemplo. Eu editei um livro recentemente com o Pedro Magalhães e com o
Costa Pinto.
O livro já tinha sido apresentado numa coisa grande, etc. E nesse dia eu vim cá. Mas depois houve um evento na Feira do Livro que a Tinta da China organizou. Pronto, que eu não fui. Porque não, quer dizer, podia ter vindo, mas também não posso vir para tudo, não é?
Para tudo, claro. Sim,
portanto,
tem que
é este tipo de
compilar
este tipo,
tudo que tem para fazer.
Exatamente, e é este tipo de coisas que faz falta. Por exemplo, era uma coisa que eu era melhor e era mais giro vir aqui fazer fora do baralho do que estar em casa
distância,
à distância. Pronto, quer dizer, isso são aquelas coisas que são os custos de deixar Lisboa, mas enfim, mas uma coisa que estes anos todos em vários países me ensinaram é que não, quer dizer, não vale a pena estar a lamentar isso. Uma pessoa tem que, de alguma maneira, fazer o que pode para arranjar boas soluções para ter, enfim, para a vida seguir e para não estarmos tão parados no mesmo sítio, porque, entretanto, também outras oportunidades abrem-se sempre, não é?
Sobre a sua formação, na primeira parte ficámos no mestrado, mas depois fez o doutoramento em Ciência Política. Quem o conhece desses tempos, dessa altura, diz que o Jorge era o terror da sua geração.
Quem é que disse isso?
Terror no bom sentido.
Porque eu acho que sei quem é que disse isso, mas depois confirmamos.
Era um dos melhores da área e quem ia a concurso consigo dizia sempre: oh, se concorrer o Jorge eu não me salvo. Tinha noção disto?
Dizia-se isso, quer dizer, dizia-se isso, embora infelizmente sabe que as coisas depois nem sempre acabam por ser assim.
Era um mito?
Não, é assim, eu acho que as coisas. A minha carreira internacional corre muitíssimo bem. A minha carreira nacional, digamos assim, corre menos bem. Porque, infelizmente, e a Maria João sabe disso certamente, em Portugal depois há, digamos, há elementos extramérito que são elementos absolutamente centrais nas decisões de certas e determinadas instituições e, portanto, esses elementos depois impõem-se e não há nada a fazer. Portanto, essas coisas do trabalho e dos currículos e não sei o quê só nos levam até um certo ponto, digamos assim. Depois há um ponto a partir do qual... Pronto, não podemos ir e, portanto, e daí as escolhas que as pessoas fazem também são o que são, não é? E, portanto, enfim.
Jorge estava nos 30 quando conheceu a sua mulher, a Mafalda Pratas, que estava e está ainda a fazer o doutoramento em Harvard, também em ciência política, como fez o Jorge. Desde o namoro que falam muito sobre trabalho ou tentam deixar isso no campus da universidade?
Não falamos muito. Não sei se é falar de... Pois, porque isto é um bocadinho difícil dizer. Mas falámos muito de política. Sim, isso é um consumo... São doses de política, absolutamente de cavalares. Política, quer dizer, todo tipo de política. Portuguesa, brasileira, americana, muita política. E, portanto, sim. E às vezes é um bocadinho difícil saber onde é que começa uma coisa e acaba a outra. Até porque nós somos os dois muito envolvidos, digamos, não somos só cientistas políticos no sentido, não vemos isto só como um trabalho, digamos assim, das novas cinco, em que produzimos papers,
sim,
as coisas todas. Há realmente uma paixão pela política e realmente, nesse ponto de vista, somos muito parecidos. Há uma grande cumplicidade e aproveitamos, claro, e fala-se de política sempre.
E a Mafalda é a sua maior crítica? Conselheira?
Ah, sim, dá-me ótimos conselhos, sim. E crítica também, a Mafalda é uma pessoa... pode ser uma pessoa crítica em geral de muita coisa e de pessoas, mas eu aproveito sempre para... E ela é muito honesta comigo e diz-me, olha, isto não está bem, aquilo está mal, corrigiste, já pensaste naquilo.
E o Jorge é igual para ela?
Ela pede menos que aquilo que eu peço a ela. Ela também, como ela é mais inteligente que eu, eu tenho que ouvir mais.
É um statement.
Não, mas ela sabe isso. Eu já lhe fiz este statement a ela muitas vezes. Portanto, eu peço-lhe mais ajuda. Quer dizer, não é bem ajuda. Às vezes, o tipo de ajuda que eu lhe dou é mais no sentido de eu ter bastante mais experiência do que ela, dizer, olha, isto aqui assim e tal, se calhar não é bem, se calhar se fizesse assim, era capaz da coisa funcionar melhor e tal, e portanto, mas é uma relação muito equilibrada e muito, enfim, é mesmo, parece que foi, que quer dizer...
Tinha que ser, não é?
Tinha mesmo que ser, então, tinha mesmo que ser.
Isso é muito bom. Jorge, em Madrid, onde vive, como falámos há pouco, desde janeiro, é investigador nas áreas da ciência política e política comparada no Instituto de Políticas Públicas do Conselho Superior de Investigação Científica. Houve alguma fase da sua vida em que percebeu que queria ser investigador, que era esta a sua vocação? Como é que acontece? Ou é um processo natural?
Não, o que aconteceu foi... Na minha família não há académicos. Há muitas pessoas que estão na academia, chamam-te a um certo nível, cuja família, que é muito comum, por exemplo, a Mafalda tem um caso desse, que a Mafalda, o pai dela, é académico. É uma coisa bastante comum. O que aconteceu foi, eu comecei o curso em Braga e comecei a pensar que eventualmente quereria ser académico, gostava, quer dizer, que isto era uma coisa, uma paixão muito grande, etc. E quando vim para Lisboa, já era muito claro na minha cabeça, eu tinha 20 anos, mas já era muito claro na minha cabeça que o objetivo era, na altura, fazer mestrado primeiro, mas o objetivo era, eu quero sair de Portugal, quero ir fazer um bom doutoramento para ser académico. Não foi uma coincidência, houve claramente um trabalho e uma ideia de para seguir para aquele lugar.
Portanto, só pelo que aqui falámos, pelas minhas contas, já viveu em 5 países. Portugal, Itália, Alemanha, Estados Unidos, Espanha.
Sim.
Mas tem uma paixão especial por Itália.
Sim, Itália é nosso.
Considera o melhor país do mundo.
Mas não sou só eu, quer dizer, acho eu, quer dizer, imensas pessoas que...
Porquê considera que está num patamar diferente de todos os outros países?
Não, Itália é um país absolutamente...
Também adoro convivência.
É um país difícil, ao início pode ser um bocadinho difícil. E o meu início em Itália, houve algumas coisas que... Itália pode ser um país um bocadinho difícil no sentido em que há algumas coisas que funcionam menos bem, quer dizer, não é a Alemanha. A Alemanha, aquilo é um relógio autêntico. Pronto, a Alemanha é um relógio autêntico. Agora, a Itália depois tem ali um equilíbrio, ali uma... Tudo aquilo é uma coisa... O meu irmão está numa fase da vida dele, quer dizer, de completa, de, quase de denial, de como é que eu vou conseguir viver fora de Itália? Isto não é possível, viver fora de Itália. Há vida fora de Itália. E a Mafalda também passou um ano em Itália. Nós, o ano passado, passámos o ano letivo todo em Itália.
Itália também veio de lá fascinada?
Sim, claro, quer dizer, porque aquilo tem, há ali um estilo de vida, tudo aquilo é uma coisa absolutamente fascinante, quer dizer, é impossível descrever isto muito bem, quer dizer, teria que recorrer a clichês que toda a gente já utilizou, mas quer dizer, eu acho que não, a melhor coisa que posso dizer é que as pessoas que já foram e que já estiveram lá, acho que sabem exatamente aquilo que eu estou a falar, não é?
Já se fala muitas línguas?
Não, infelizmente. Falo muitíssimo bem inglês, passa a falta de modéstia, mas alemão nada. Quer dizer, eu tive 3 anos lá e, bem, eu trabalhei num projeto que era um projeto internacional, quer dizer, aliás, o meu chefe na altura era uma pessoa que vivia a maior parte do tempo em Londres e, portanto, nós só falávamos inglês. Em Itália cometi o erro, acho agora foi um erro, de não... Porque o sítio onde eu fui estudar em Itália, o Instituto Universitário Europeu, quer dizer, é tudo em inglês, a maior parte, quer dizer, aquilo pertence à União Europeia, e o italiano... entra lá de forma assim um bocadinho, quer dizer, no contacto que temos às vezes com as pessoas, por exemplo, da cantina, do bar, quer dizer, mas o inglês é a língua. O francês também um bocadinho, enfim, mas infelizmente na altura eu não decidi, enfim, estupidamente, olhando para trás, não ter aulas de italiano formal. Por exemplo, o meu irmão teve aulas de italiano, e o meu irmão fala italiano perfeito, porque teve 4 anos de aulas de italiano. Tu quer dizer, aulas no sentido a sério mesmo. Sabe escrever, sabe falar, sabe ler. E eu, quer dizer, eu compreendo com alguma facilidade e tal, mas não posso reclamar para mim, não posso reclamar para mim o conhecimento do idioma de Dante. Isso, definitivamente não.
Quem trabalha ou trabalhou de perto consigo diz que o Jorge é de uma invulgar cultura e que não é só por ter vivido em vários países e por ter viajado muito, tem uma visão global que outros da sua geração não têm. Revê-se nesta descrição.
Eu gostava de saber quem é que disse isso, mas depois já vou perguntar no final. Pois, quer dizer, isso é um elogio, portanto, sendo um elogio, e eu acredito que isso é verdade.
Mas esta visão global faz sentido para si?
Penso que faz algum sentido, quer dizer, eu tenho uma... Isto pode parecer um bocadinho, ir um bocadinho ao lado, mas enfim, eu tenho uma relação um bocadinho difícil, agora menos, já tive uma relação mais difícil com Portugal, no sentido em que é um bocadinho aquela coisa habitual, não é? Da shoulder, aquelas coisas que todos já sabemos. Tenho uma relação um bocadinho difícil com Portugal porque tenho pena, digamos assim, porque acho que isto poderia ser uma coisa que não é. E tenho uma certa pena, acima de tudo, da apatia das pessoas. E isso às vezes custa-me um bocadinho observar. E já tive momentos da minha vida de ter alguma... de se me ser difícil gerir isto. Porque dizia, pá, realmente era preciso alguma coisa, mudar, mas neste momento eu já fiz as pazes completas com isso e assisto alegremente de fora, até quase com alguma ternura, muitas vezes. Gosto de ficar, adoro ficar, mas assisto digamos, ao circo de fora e durante algum tempo isso foi uma coisa que me afligia, sabe, aquela coisa. Houve uma altura que eu queria mesmo viver em Portugal, e tentei voltar para cá e não consegui, e isto, enfim, as coisas decorreram como tinham que decorrer, mas
ficou marca, Jorge?
Não, eu acho que não, sabe, num momento não, porque isto é uma coisa que já vem há muitos anos, sabe, porque a dada altura eu acho que nós não podemos, há uma lição que eu aprendi, eu nos anos todos que vivi fora vivi sempre com um pé lá e um pé cá, digamos assim. Tinha uma relação cá em Portugal, tinha a minha casa, os meus livros, estavam cá. Mas aprendi uma lição muito forte, e que eu acho que é uma lição importante, com os pais da Mafalda, porque os pais da Mafalda viveram nos Estados Unidos nos anos 80, 90. O pai da Mafalda doutorou-se lá, e depois voltaram para cá, já com a Mafalda pequenina. E depois estiveram cá uns anos e depois, a dada altura, perceberam que não, quer dizer, não iam desperdiçar a vida deles aqui. E decidiram ir. E aprendi uma lição com a mãe da Mafalda, que foi uma lição que eu guardo e que acho que é importante, que é uma pessoa que quando vai tem que ir e não pode olhar nunca mais para trás. Porque se continuar sempre a olhar para trás, não está num sítio. Aliás, isso é um debate muito grande que existe sobre a pertença, quer dizer, depois já não pertence cá, mas também já não pertence fora, e portanto isto é. E agora que vou voltar realmente ao ponto onde está, da pergunta, não é? há um certo sentimento de cidadão de lado nenhum. Isso, isso é indiscutível. Mas, ao mesmo tempo, cidadão de lado nenhum que ao mesmo tempo, é um cidadão, enfim, cada por aí.
Do mundo.
É um bocadinho isso. Quer dizer, é um bocadinho do mundo. E, portanto, isso também, por exemplo, a coisa de Florença ajudou bastante, porque Florença... por exemplo, a minha turma, de quando eu entrei no meu doutoramento, nós éramos talvez com 35, 40 pessoas em ciência política e tínhamos 25 ou 30 nacionalidades. E, portanto, era uma experiência muito... Quando falávamos, por exemplo, de política de algum país ou de algum evento que passava, mas não, está ali a pessoa...
Sempre uma pessoa
que era do país e que nos podia esclarecer com um ângulo... diferente, com o ângulo próprio, digamos, o que é que se estava... Uhum. O que é que isso... Quer dizer, inevitavelmente, ao longo de vários anos, quer dizer, aquilo torna-se tão, tão banal, não é? A pessoa está ali, a coisa torna-se tão banal que é realmente uma... Enfim, que nos dá uma perspectiva um bocadinho diferente da maneira como as coisas funcionam.
Colunista e um dos quatro ases do Fora do Baralho, da Rádio Observador, lembra-se como é que surgiu o convite para fazer parte?
Lembro perfeitamente, como se fosse hoje. Nós estávamos, eu era... A primeira vez que eu vim aqui ao rádio foi nas eleições legislativas de 2019. Eu estava no ICS, eu lembro perfeitamente disso, estava no ICS com o Pedro Magalhães, estávamos a conversar, e o Alexandre, homem Cristo, sim, ligou ao Pedro para saber se ele queria vir aqui fazer a noite eleitoral. E o Pedro disse, epá, não posso, porque ele já tinha aqueles compromissos que às vezes tem na televisão, e disse, mas está aqui o Jorge, e ele gostava de ir. E o Alexandre disse, olha, sim senhor, ele que venha. E foi uma noite muito engraçada, porque estava, na altura, o Sérgio Sousa Pinto, o Miguel Paiás Maduro, que eu já conhecia bem, o Miguel, e eu com o Ricardo Conceição, no comando, digamos assim, ainda no espaço do estúdio
antigo,
pequenino,
assim,
exatamente.
É o tamanho deste onde estamos agora.
Exatamente. E fizemos a noite eleitoral. E pronto, depois a partir daí comecei a ter alguns convites para o rádio, coisas informais, etc. E depois comecei a escrever, também através do contacto do Alexandre, que falou com o Zé Manel, para começar a escrita mesmo. Uhum. E pronto, e depois o resto, pronto, enfim, comecei a conhecer as pessoas, enfim, comecei a... Enfim, o resto é história, não é?
E gosta de se ouvir na rádio?
Não, faz muita impressão ouvir a minha voz, porque aqui na caveira
não é o que
a voz é diferente do digamos, do que sai no rádio. Não. Aí há pessoas que têm vozes, enfim, eu não... Há pessoas que têm vozes de facto muito bonitas e que ficam muito bem no rádio. Por exemplo, uma voz que eu gosto muito, quer dizer, gosto muito da voz, o Ricardo de Conceição, tem uma voz muito bonita e que sai muito bem no rádio. É uma voz. Sim. E eu, a minha voz, não, sinceramente, não é uma voz que aprecio particularmente.
Jorge, estamos a chegar ao fim de tudo o que já fez, daquilo que faz. O que é que está na sua lista do por realizar?
Ui, sei lá. Não sei, gostava de escrever um livro académico sozinho e que fosse uma contribuição, digamos, porque já editei vários livros, mas queria fazer uma coisa que fosse só minha, uma contribuição só minha, que é uma coisa que exige um fôlego muito maior, digamos assim, exige um trabalho de outra natureza e, portanto, essa seria uma coisa que eu gostaria de cumprir ao longo dos próximos 5 anos. Se daqui a 5 anos tiver isso feito...
Voltamos a conversar.
Sou um homem realizado.
Jorge, gostei muito de o conhecer melhor. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu sou a Maria João Simões. Obrigada pela companhia ao longo dos vários observadores como nós. Até já.